Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Bom, antes de compartilhar, hoje de manhã eu me esqueci que eu tinha prometido falar só o que eu tinha escrito no livro, né? E aí eu esqueci e falei, foi além do que está escrito, né? Mas eu vou voltar para o livro. Se você estiver com o livro, eu vou ministrar o capítulo 3, se você quiser acompanhar. E eu vou dizer, queria que cessasse toda a movimentação agora, toda a conversa. Os irmãos que ficam ao redor da mesa, podiam sair de ao redor da mesa, sentar. A mesa que eu falo é mesa de som, né? Porque nós estamos aqui sentados à mesa do rei, aleluia. O que eu quero compartilhar com você, eu tenho percebido cada vez mais como é central na vida de um pastor, na vida de um ministro. O que nós mais precisamos é de fé para fazer a obra do ministério. Precisamos de fé o tempo inteiro. Quando vamos pregar, temos que ter fé de que a palavra está sendo liberada, os irmãos estão recebendo. Não é? Precisamos de ter fé para ter uma palavra toda semana. É preciso de ter fé, quantos concordam com o que eu estou dizendo? É preciso de fé para os desafios, né? De treinar. Nós temos que treinar pessoas, levantar líderes, treinar líderes. É preciso fé para os desafios financeiros, né? Desafios de construir, de comprar. Nós precisamos de fé sobre isso, e tudo isso faz parte da obra. Então, a grande questão sempre está relacionada à fé. Que o diabo, sabendo disso, o que ele faz? Ele cria situações, mecanismos, ataques malignos, para quê? Enfraquecer, minar a sua fé. Mas ele não vai minar a sua fé trazendo dúvidas de que Deus pode. Você sabe que Deus pode. Deus pode todas as coisas. Como nós cantamos, ele é inigualável, né? Soberano, todo poderoso. Mas saber que Deus pode não traz fé, já percebeu isso? Porque a Bíblia fala que o diabo sabe e treme, e nem por isso recebe de Deus. Então, só saber que Deus é poderoso não traz fé, porque o diabo sabe. Aí você fala, não, mas talvez é porque eu não estou sabendo, eu preciso ter mais revelação da santidade de Deus. No Velho Testamento eles tinham revelação da santidade de Deus. O sacerdote tinha até uma plaquinha na testa escrito, santidade ao Senhor. E mesmo assim, não eram transformados, não tinha fé. A santidade do Senhor é importante? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas conhecer apenas a santidade também não gera fé. Pelo contrário, te faz muito consciente da sua imperfeição, muito consciente do seu pecado, muito consciente da sua falha. E é esse o alvo do diabo, te fazer consciente da sua falha. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje aqui, sobre o problema de uma má consciência diante de Deus. O problema de um coração que tem uma má consciência. E quando eu falo má consciência, não é aquela consciência de um pecado que você cometeu, é aquela sensação de que algo deve ter acontecido e você nem sabe o quê. É uma sensação permanente, constante, que você está sempre lembrando, será? Será que eu estou? Será que está tudo bem? Será que o caminho está aberto? Domingo à noite, domingo de manhã, eu ministrei uma palavra aqui que Deus falou comigo na semana passada, sobre as duas pescas maravilhosas. Na primeira pesca maravilhosa, lá em Marcos, no capítulo 5, a Bíblia fala que Jesus entrou no barco de Pedro, ele queria pregar, o povo estava apertando, ele entrou no barco para do barco pregar. E a Bíblia fala então que Pedro cedeu o barco, todas as vezes que alguém cede algo para o Senhor, ele vai ser recompensado. E a Bíblia fala então que no final, quando o Senhor acabou de pregar, ele falou, né, afasta ao largo aí e lança as redes. E Pedro lançou as redes e nem podia puxar de tanto peixe que tinha, o barco estava quase afundando. Quando Pedro viu aquilo, a Bíblia fala que ele se ajoelhou diante de Jesus e falou o quê? retira-te de mim, que sou pecador. Quantos se lembram disso? Ele teve percepção do quê? Da santidade. Quando o pecador tem a visão da santidade, ele se afasta. Ele fica com medo. Ele fica assustado. E muitos irmãos acham que temos falado pouco da santidade. Na verdade, santidade não precisa ser falado. Antes de converter, você já sabe que Deus é santo. Mas tem uma coisa que o ímpio não sabe. Ele pensa que sabe, mas não sabe. Ele não conhece o quanto ele é amado de Deus. A segunda pesca maravilhosa, em João capítulo 21, a Bíblia fala que o Senhor Jesus já tinha ressuscitado, e os discípulos saíram a pescar de novo, ficaram a noite inteira também, do mesmo jeito, não pegaram nada, e o Senhor na praia perguntou, tem algum peixe? Eles disseram, não pegamos nada. O Senhor falou, lança a rede do lado direito. Eles lançaram a rede e pegaram 153 grandes peixes. João falou para Pedro, é o mestre, é o Senhor que está na praia. Quando Pedro ouviu aquilo, a Bíblia fala que ele vestiu, ele estava desnudo, ele se vestiu e pulou na água em direção a Jesus. Ele nem pôde esperar o barco chegar na praia. Ele pulou na água e nadou em direção a Jesus. Qual que é a diferença? Aí você fala, pastor, mas o que aconteceu com Pedro? Sabe o que aconteceu alguns dias antes? Ele tinha negado Jesus 3 vezes. E tinha prometido que pelo Senhor morreria. Mas em vez de lutar pelo Senhor e dar a sua vida, ele negou o Senhor. Ele traiu o Senhor. Mas depois ele teve um encontro com Jesus. Um encontro que não é narrado no Evangelho. Mas nesse encontro ele foi restaurado. Ele experimentou a graça e o amor do Senhor. Depois que, alguém experimenta a graça e o amor do Senhor, ele não diz, retira-te de mim, mas ele pula no mar e nada em direção ao Senhor. Só a percepção do quanto você é amado pode gerar fé no seu coração para coisas grandes. Quando você tem convicção que você é amado, e não tem explicação, não tenta explicar por que você é amado, você não pode nunca merecer o amor, você apenas sabe, eu sou amado. Ele me escolheu e Ele me amou. E quando você anda nessa confiança, seu andar muda, sua postura muda, sua ousadia muda, porque você sabe que é amado. Você tem ousadia para fazer grandes coisas no Senhor. Mas aquele, o que acontece? Você ouve às vezes muitos irmãos dizendo, eu gostaria de ver o Senhor. Mas vamos ser francos, alguns irmãos quando veem o Senhor e a gente ouve histórias, né, o que eles sentem? Eles sentem percepção do pecado. O Senhor, sou pecador demais hoje. Presta atenção, porque só tem a percepção da santidade. Ainda não compreenderam o quanto são amados. Mas em Hebreus capítulo 10, a palavra de Deus nos dá um entendimento claro de que não devemos viver mais com consciência de pecado. Quando eu falo consciência de pecado, não é acusação, ok? A palavra consciência eu estou usando aqui no sentido de percepção. Consciente, quando você fala, eu estou consciente dessa situação, eu estou consciente desse problema, é nesse sentido que eu estou usando a palavra, eu estou ciente. A vontade de Deus é que você esteja o tempo inteiro ciente do perdão, e não o tempo inteiro ciente do quanto você é pecador. A vontade de Deus é que você esqueça de você mesmo, esteja o tempo inteiro embriagado pelo amor que Ele tem em você. Por você, acredite, isso é o segredo de um ministério que rompe, porque as coisas acontecem simplesmente com você, sem você fazer grande esforço, as coisas acontecem, as pessoas vêm, cooperadores vêm, pessoas são geradas, há conversões, milagres extraordinários acontecem, coisas tremendas acontecem. Uma irmã veio me testemunhar agora, hoje de manhã, estavam transmitindo duas ministrações. Na segunda ministração, a esposa do pastor Emílio fez uma oração, e quando ela estava orando, ela orou por alguém que estava querendo divorciar, e uma irmã veio testemunhar para mim, que apareceu uma pessoa no consultório dela, falou, eu estou aqui porque hoje eu ia me matar, eu já estava com a faca na mão para cortar os meus punhos, porque eu não aguentava mais o sofrimento no meu casamento. Mas aí, não sei porque, a rádio na minha casa estava ligada, e eu nem sei que estação de rádio era, e uma mulher começou a orar num idioma que nem é o meu idioma, e na oração ela falou, você que está aí, eu repreendo o diabo agora. E ele, quando ouviu aquilo, ele sentiu uma descarga na vida dele. Veja, A irmã nem sabe, eu nem contei para ela isso ainda. Nós estamos aqui, não estamos nem sabendo. Mas porque nós estamos aqui, cientes do amor dele por nós, o Espírito está trabalhando em nosso favor. E alguém que está ouvindo a rádio, simplesmente hoje, não foi salvo só do suicídio, foi salvo do inferno. E a gente estava orando por alguém que estava aqui, orando pelos irmãos que estavam aqui. Mas o Espírito Santo levou uma pessoa a orar em espanhol, o outro nem entendeu direito, mas recebeu a si mesmo. O poder de Deus veio sobre ele. O que vai acontecer com essa pessoa, com esse testemunho? Ele vai vir, ele vai ser batizado, aí ele vai trazer os parentes, ele vai trazer os vizinhos, e daqui a pouco coisas tremendas acontecem, porque alguém fez uma oração numa conferência, vai embora, não vai voltar mais, e eu vou ser abençoado. Porque coisas boas acontecem com quem sabe que é amado. Quem sabe que é amado, quem sabe que é perdoado, quem vive ciente disso o tempo inteiro. Mas infelizmente, irmão, vou te falar isso, na presença do Espírito de Deus, eu convivo com o pastor, minha vida hoje é aconselhar e conversar com o pastor, com o obreiro, meu coração peça, que tantos pastores vivem o tempo inteiro com um senso tão profundo de inadequação, de que não é apropriado, de que ele não tem o suficiente, de que ele não é bom o suficiente, de que tem algo errado com ele. Eu pergunto, o que está errado com você? Eu não sei, pastor, já olhei, já orei, não sei, e eu digo, não tem nada, o diabo está segurando você, porque você é uma arma perigosa contra o inferno, mas essa arma só funciona se você vencer a consciência permanente de pecado que você tem tido, e começar a ter consciência de amor, consciência de perdão, o tempo inteiro. Muitos vão pregar com consciência de que tem algo errado, muitos fazem as coisas com esse peso o tempo inteiro. Ninguém aguenta ser pastor assim a vida inteira, acredite em mim. Ninguém aguenta, é pesado demais. Mas acredite, quando eu subo aqui, eu tenho a sensação completa, eu sou amado. Eu sei que alguns não gostam de mim, mas a maioria gosta. Mas quando eu falo de sentir amado, é o Pai. Ele me escolheu. Por que Ele me escolheu? Não sei. Eu sou bom? Não sou. Ele é. Eu não estou preocupado com o porquê, o critério, o padrão. Eu sei que Ele escolheu. Aí eu subo em paz. Meu ministério, eu vivo ele em paz. Eu quero que você viva em paz o seu também. Em paz para sonhar. Quem sabe que é amado, sonha. Quem sabe que é amado, planeja. Fala coisas grandiosas. Não tem receio do que os outros vão pensar e dizer, porque ele sabe, eu sou amado. Quantos dizem amém?
Amém.
Hebreus 10, começa assim, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, sombra, então a lei é sombra, quando fala a lei, está falando do Velho Testamento. Alguém vai dizer, pastor, todo o Velho Testamento era a lei? Não, ok? A lei foi dada 400 anos depois de Abraão, ok? Então, não é todo o Velho Testamento que é a lei, mas é a maior parte. Então, de maneira genérica, nós dizemos que o Velho Testamento é a lei. E o que há no Velho Testamento é sombra, não é a realidade. É uma ilustração, uma fotografia, mas não é a pessoa mesmo. Quando eu estou viajando, eu gosto de... Agora no celular ficou bem mais fácil isso ainda. Então, às vezes no avião, eu fico passando fotos, olhando a minha esposa, olhando a minha família. É uma foto, me lembra, me faz bem. Mas quando eu chego em casa, eu não quero saber da foto, eu quero saber da realidade. Entendeu o que eu estou dizendo? Muito doentio alguém continuar olhando a foto com a realidade do lado dele. O Novo Testamento é realidade. O Espírito Santo está dentro de você. Ele está aqui hoje conosco. Presta atenção, do jeito que o povo de Israel sonhou no Velho Testamento. Os profetas sonharam no Velho Testamento. Você está desfrutando hoje. Presença de Deus. Então é sombra. Sombra também significa que é uma ilustração. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, eu coloquei no livro para você, lá em João capítulo 3, quando Jesus encontra Nicodemos, o Senhor fala para ele, lembra do novo nascimento? O Senhor fala para ele uma ilustração poderosa, ele diz, porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa também que o Filho do Homem seja levantado. Então veja, essa é uma afirmação misteriosa. Você vai dizer, pastor, como é que é esse negócio? Está em João 3,14, se você quiser ler. Como é que é esse negócio? Do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente de bronze, também o Senhor diz que ele vai ser levantado? Então, para você entender isso, você tem que ir lá no Velho Testamento, para saber a história. Como é que foi a história? A Bíblia fala que o povo de Israel vinha no deserto, e eles começaram a murmurar. Quando começaram a murmurar, você sabe, deserto é um lugar cheio de cobras. Não sei se você sabe disso. Deserto é cheio de serpentes venenosas. Cascavéis, todos os tipos estão no deserto. O povo de Israel eram mais de 2 milhões peregrinando no deserto. Até aquele momento ninguém tinha morrido picado de cobra, mas eles começaram a murmurar. Quando começaram a murmurar, a cerca de proteção quebrou. As cobras entraram e começaram a picar. Pessoas começaram a morrer. O povo clamou. Deus disse a Moisés, faz uma cobra de bronze e coloca na ponta de uma haste. Você sabe, a haste, com certeza, não era algo simplesmente vertical, porque senão não tem como ele prender essa serpente. Então tinha uma parte vertical, mas precisava de uma pequena parte horizontal para sustentar a cobra enrolada ali. E já te lembra do quê? Da cruz. Isso significa que aquela serpente apontava para o Senhor. E Deus falou para Moisés o seguinte, você faz a cobra de bronze, bronze simboliza juízo na palavra de Deus, e você sai, você ergue ela na ponta da haste e sai no meio do povo, todo aquele que olhar para a serpente bronze, vai ter o veneno imediatamente curado, instantaneamente curado. Só tinha que fazer o quê? Olhar. Você sabe o que é isso que acontece hoje? O Senhor Jesus se fez serpente na cruz. Por que serpente? 2 Coríntios 5,21. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. No Calvário houve essa grande troca. Ele é totalmente santo, mas recebeu o nosso pecado, tornou-se a serpente lá na cruz, ok? E hoje a ordem é só essa, olha para o Calvário, olha para a cruz, e o veneno da serpente será tirado de você. Agora, o veneno da serpente é o pecado, mas será que lá em Israel, talvez tinha alguém dentro da tenda, junto com a esposa, e ouviu Moisés falando, basta olhar que vai ser curado. E ele comenta com a esposa, que bobagem, imagina se olhar para alguma coisa vai tirar o veneno. Não, que coisa mais estranha, não vou lá não, vou ficar aqui. Talvez a mulher falou para ele, vai lá, não custa nada. E ele disse, não vou mexer com isso, porque não tem... E essa pessoa não foi olhar, morreu envenenada. Porque achou que olhar era muito pouco, não faz sentido. Muita gente hoje acha que muito do que nós pregamos não faz sentido, porque é muito simples. Ah, então é só isso, é só crer, é só olhar. Se você olhar, como o Senhor disse, depois que ele foi levantado, tem o poder de tirar o veneno do pecado. Nós somos esses que estamos carregando a serpente de bronze. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Por isso que a palavra de Deus diz que a lei é sombra. Vamos continuar lendo. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles fazem. Então, hoje, até hoje, o povo de Israel celebra ainda o Yom Kippur. Até hoje celebra o Yom Kippur. Yom Kippur, em hebraico, é o dia do perdão, dia da expiação, ok? Só que hoje eles não fazem mais o sacrifício, porque não tem o templo, sem o templo não pode sacrificar. Mas até o ano 70, durante aproximadamente 1.400 anos, eles, todo ano, ofereceram o sacrifício no dia do perdão. Todo ano fizeram o mesmo sacrifício, mas esse sacrifício não tinha poder de tirar o pecado. Todo ano, quando eles matavam o cordeiro, eles estavam anunciando que o cordeiro viria. Até o dia que João Batista, lá na beira do Rio Jordão, no deserto da Judeia, viu Jesus chegando e falou, chegou. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os outros apenas cobriam, porque você sabe, o pagamento do pecado no Velho Testamento, para usar uma ilustração moderna, era como o pagamento do cartão de crédito. Você sabe, quando você passa o cartão de crédito, realmente você não está pagando nada ainda. É tudo um compromisso de que vai ser pago no dia certo. No dia do vencimento do cartão, vai ser pago. É isso que na verdade você está dizendo. Cada vez que eles matavam o cordeiro, estavam passando o cartão de crédito, dizendo, por enquanto é assim, vai chegar o dia do pagamento. No dia em que Jesus disse, está consumado, foi pago toda a dívida. Tudo que estava acumulado na conta, foi pago completamente, foi quitado. Não há mais dívida, não há escrito de dívida contra você na presença de Deus. Alguém diga, glória a Deus. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Verso 2. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificado uma vez por todas, não teriam mais consciência de pecados. O que acontece às vezes com o livro de Hebreus, eu vou fazer um estudo de Hebreus oportunamente, na verdade já tenho feito, quem tem me acompanhado sabe que eu estou estudando quase capítulo por capítulo, sem avisar, porque quando avisa o povo fica cheio de dúvida. Quando não avisa, eles falam, não, estou entendendo tudo. O grande problema, às vezes, da palavra de Deus, não é a palavra de Deus, é simplesmente a questão de português, gramática. Às vezes está escrito de uma maneira rebuscada, e você não capta imediatamente o que está dizendo. Olha o que o verso 2 está dizendo. Está dizendo o seguinte, olha, de outra sorte, teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam mais consciência de pecado. Agora eu vou falar em português para você entender. Ele está falando o seguinte, se aquele sacrifício fosse perfeito, teria purificado o pecado deles de tal maneira que eles não teriam mais consciência de pecado. Mas, como o sacrifício não é perfeito, pelo contrário, o verso 3 diz, é para recordar pecado, então eles ainda têm consciência de pecado. O autor está dizendo o seguinte, o sacrifício que era feito todo ano, não era perfeito. Como não era perfeito, não tinha condição deles, volta ao verso 2, não tinha condição deles não terem mais consciência de pecado. Pergunto para você, o sacrifício de Cristo foi perfeito? Foi feito de uma vez por todas? Qual que é a evidência então que o sacrifício é perfeito? O ofertante não tem mais consciência de pecado. Está entendendo? Essa é uma maneira clara de você ver. Vocês estão compreendendo? Pode falar, se não tiver, eu vou repetir novamente. Isso aqui precisa de você raciocinar um pouco no texto, para você entender o que ele está dizendo. É um raciocínio inverso. Ele está dizendo o seguinte, vou falar de novo, em outras palavras, a prova de que o sacrifício é perfeito é que o ofertante não tem mais consciência de pecado. Essa é a prova. Mas como o sacrifício lá não era perfeito, então eles ainda têm consciência de pecado. Eu pergunto para você, o sacrifício de Cristo foi perfeito? Podemos aplicar a prova para o sacrifício de Cristo? Se o sacrifício foi perfeito, diz o autor de Hebreus, o ofertante não precisa mais ter consciência de pecado. Qual que é o nosso problema? Alguns de nós cultivamos consciência de pecado como se fosse um tipo de zelo. É como se fosse um tipo de virtude espiritual. Como se o crente tivesse que ficar assim o tempo inteiro. O tempo inteiro se vendo, se olhando, o tempo inteiro se, talvez até mesmo, se tentando, se analisando para ver se acha alguma coisa, porque é uma maneira de demonstrar que ele é piedoso. A maneira de você demonstrar que o sacrifício é perfeito é você entendendo que não precisa mais viver debaixo de consciência de pecado. Aí você fala, pastor, mas essa é a chave para o seu ministério. Nós estamos habituados aqui a pensar em fazer coisas, ok? Nós estamos habituados aqui a pensar que a chave da frutificação é fazer coisas. Mas domingo eu preguei, eu quase estou pregando de novo, né? E Pedro diz que a chave para um crente ser ativo e frutífero é só esse, é lembrar que os seus pecados foram perdoados de uma vez por todas. Não lembrar mais disso, não colocar mais isso na equação, não mais colocar isso na sua vida como padrão, não viver mais debaixo dessa consciência de pecado. Quando você fica debaixo de consciência de pecado, você está dizendo com a sua ação que o sangue de Jesus não foi poderoso para tirar o seu pecado. Olha para o verso 10. Não dá para eu ir verso por verso. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Diga, ele se assentou. Na Bíblia, assentar sempre significa descansar. Só há descanso se a obra está feita, consumada. No tabernáculo, o sacerdote não podia sentar diante de Deus, sabia disso? O sacerdote não podia sentar na presença de Deus, no tabernáculo. O tabernáculo não era uma reunião como a nossa, onde as pessoas iam para ouvir uma pregação, não. Eles iam lá para fazer um ritual mesmo, de purificação do pecado. O sacerdote não podia sentar. Tinha muitos móveis no tabernáculo, inclusive tinha uma mesa, a mesa dos pães, mas não tinha cadeira. Tinha altar, mas não tinha cadeira. Tinha um candelabro, mas não tinha cadeira. O único móvel que você não vai encontrar lá é a cadeira. Por quê? Porque ele não podia sentar. E por que ele não sentava? Porque o trabalho dele não acabava. O sacrifício não tirava o pecado. Apenas cobria momentaneamente até a vinda de Cristo. Como ele não terminava o trabalho, ele não podia sentar. Mas Hebreus diz, com Cristo, que é o nosso sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, depois que ele terminou de oferecer o sacrifício pelo pecado, ele assentou-se à destra de Deus nas alturas, e nós sentamos com ele. Por que que ele assentou? Porque ele terminou, porque está terminado. Muitas vezes nós temos ficado preocupados querendo terminar o que já está concluído. Acredite em mim, o que muda o mundo é a mensagem do Evangelho. O que traz mover de Deus é a mensagem do Evangelho. É a revelação disso. É que produz gente incendiada. É que produz gente exposta aí pelo mundo. É isso que os primeiros cristãos viram. E é por causa disso que eles morreram. Essa sensação profunda. Eu sou amado e sou completamente perdoado. Não tem mais nada contra mim. Eu tenho acesso livre à presença de Deus. O Senhor terminou. E porque ele terminou, ele se assentou. Verso 17. Como ele terminou, qual a nossa atitude? Também, depois de explicar o que é a nova aliança, vou concluir no último tópico. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão dos pecados, já não há mais oferta pelo pecado. Presta atenção. Se Deus não se lembra do seu pecado, por que que você tem que viver debaixo de consciência deles? Essa é a mensagem, a boa nova da nova aliança. Dos seus pecados jamais me lembrarei. O Senhor está dizendo que ele não lembra. Não importa o que você fez, você não tem passado para Deus. Deus não se lembra. Quantos creem que ele é fiel? Quantos creem que a palavra é verdadeira? Se ele diz que não se lembra, então essa é a verdade. Agora, ele não se lembra, mas nós achamos que precisamos ficar lembrando os irmãos. Acreditamos que isso é produzir uma igreja mais santa. Acreditamos que isso é produzir uma igreja mais poderosa. Ficar lembrando o que Deus esquece. Se isso tivesse poder, Deus mesmo ficava lembrando. O esquecer é que dá o poder. É você esquecer junto com ele. Se Deus diz que não lembra, eu também não vou lembrar. Eu vou chegar com ousadia. Presta atenção, isso dá liberdade. Dá liberdade para pregar, dá ousadia para desafiar. Entendeu? Não te dá receio diante das circunstâncias. Não importa o que aconteça, você tem uma postura firme, tranquila. Por quê? Deus não julga você mais pelo seu pecado, porque ele não se lembra. Você não pode mais ser julgado e nem condenado, jamais, porque Deus não se lembra. Mas pastor, eu ainda continuo cometendo pecado. Hoje de manhã eu falei sobre o sangue e a água. O que acontece? Vamos imaginar, alguém tem um, empresta a sua joia, querida, seu colar de ouro. É ouro? Aleluia. Bem-aventurada a mulher que tem um marido que dá para ela ouro. Muito bem, você quer ouro? Hoje de manhã eu falei para os irmãos de purificação. Eu acho essa ilustração tão simples. Eu usei para as crianças nesses dias. Se eu pegar esse coração de ouro e mergulhar ele no barro ou em qualquer outra coisa imunda, ele fica sujo, sim ou não? Mas ele mudou a natureza dele? Mas mudou o que ele é? Alguma sujeira tem o poder de mudar o ouro? Presta atenção. Alguma coisa pode mudar a natureza do ouro? Não. E se tiver sujo, facilmente pode ser lavado. Se eu pegar e colocar na água, volta a brilhar do mesmo jeito que estava antes. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mesmo que haja pecado, eu quero dizer para você, nada pode alterar sua natureza mais. Sua natureza agora é divina. É de ouro. Nada muda. Obrigado, querido. Eu não estou dizendo que... Não estou dizendo que não há pecado, e você também nunca deve dizer que não tem pecado. Nunca. Quem diz que não tem pecado é mentiroso, diz João. Nossa carne ainda peca. A questão é que nós somos lavados, estamos debaixo dessa cachoeira maravilhosa do amor de Deus. Entendeu? E mesmo assim, essa limpeza é simples, porque não tem nada a ver com a sua natureza. Por dentro você continua tendo a natureza do ouro. Mas nós somos preocupados em contar pecado. Você sabe, há umas 2 ou 3 semanas atrás, não me lembro, minha esposa falou que os pastores teriam que dar aula para as crianças. E você sabe, né? Quando a minha esposa fala, a gente procura agradá-la. Com muito amor e carinho. E ela falou, nós estamos falando da volta de Jesus e a lição é sobre recompensa. E você vai falar de recompensa. Eu falei, aleluia. Eu falei, mas eu tenho liberdade de pregar o meu esboço? Ela me olhou, não tinha. Porque tem um livro que eu tenho que mostrar para as crianças e eu vou mostrando e lendo atrás. Eu falei, não, vou falar do meu jeito. Eu fui falar para as crianças... Mas aí, como ficaram sabendo, muitos pais foram lá para me assistir. É, para saber o que eu ia ensinar para os seus filhos, tem que vigiar mesmo. Aí eu falei, olha, antes de eu falar da recompensa, eu tenho que falar para você, isso eu falando para as crianças, que tem duas coisas que vêm antes da recompensa. Eu falei, a primeira chama-se provisão. Eu sei que você tem dificuldade de saber o que é essa palavra, mas provisão é comida, arroz, feijão, batata frita com bife. Quem entende? Eu! Isso é provisão. Para o seu pai te dar provisão, você tem que merecer? Não! Você não comportou bem, vai ganhar arroz em si mesmo? Vou! Não acredito, sem comportar bem, seu pai vai te dar comida? Vai! Eu acho bom porque lá eles respondem. Não é assim como em certas reuniões que eu... Não, aleluia. Olha para cá. Brincadeira. Aí! Tá bom! Era recompensa, aí eu falei, agora, tem outra coisa além de provisão, que chama-se herança. Aí, eu peguei e levei a chave do meu carro, né? Eu coloquei 2 criancinhas na frente para eu usá-las como ilustração. Eu falei, então o carro é provisão? Não, pois é, o carro é herança. Então, seu pai vai dar para você esse carro, quando chegar à época certa, como herança. Eu falei para ela, então a pergunta é você, você não comportou bem, seu pai te dá herança a si mesmo? Dá! Comecei a perceber um ambiente complicado. Por quê? Porque os pais não estavam gostando muito desse negócio, toda hora eu estou enfatizando que não precisa comportar bem. Peraí, pastor, não faz assim não, vai atrapalhar lá em casa. Mas veja, é que nós achamos que criança educada é criança amedrontada, assustada. Não, criança educada é criança em paz. A criança que tem convicção que ela é amada incondicionalmente, essa é a criança que responde. Mas não quero dar aula para os líderes de criança, não. Olha para cá. Mas o que eu estou falando? Depois eu falei da recompensa. Agora tem a terceira coisa. A terceira coisa é a recompensa. É o que ele vai dar quando voltar. Aí eu falei, então eu vou trabalhar, vocês dois, Joãozinho e Maria. Eu vou dar uma recompensa para vocês. Se vocês limparem o quarto, quando eu voltar, vou passear no shopping com vocês. Aí eu... Fiz uma floreada, né? Aí eu peguei, voltei. Falei, agora eu voltei do meu trabalho e a Marinha arrumou o quarto. O Joãozinho não arrumou, nem fez a tarefa da escola. E nós vamos para o shopping. O Joãozinho vai para o shopping? Não! Mas ele não é filho? É! Pois é. Mas para ganhar recompensa, você precisa fazer o seu trabalho. Expliquei para eles, no final os pais ficaram felizes comigo. Consegui ganhar os pais. Mas até o meio da mensagem... Eu percebi que eles estavam olhando, falando assim, mas e aí? Por quê? Porque a ideia é essa, é sempre que é preciso deixar o outro com medo. assustado, consciente da falha. Então, muitos pastores não vão pregar. Eu até te contei um esboço de uma pregação, ó, provisão, herança e recompensa. Olha que maravilha. Hein, pastor Ricardo? Já tem três tópicos. Olha para cá. Tudo por quê? Porque achamos que quanto mais consciente o outro for da falha, melhor vai ser para ele crescer. Mas isso é um engano. Precisa ter consciência do perdão. Sem consciência de perdão, consciência é conhecimento, é ciência. Você não tem liberdade com o seu pai. Está entendendo o que eu estou dizendo? Deixa eu explicar, deixa eu dar uma outra ilustração para você entender. Vamos pensar, imaginar, que eu devo para o Christian R$1 milhão. Uma dívida muito grande. Ele me emprestou um dinheiro, eu devo para ele. Não consigo pagar. O que acontece quando você tem dívida com alguém? Não importa se você é amigo dele há 2000 anos, se tiver dívida, vai acontecer o quê? A comunhão fica afetada, o relacionamento fica afetado, você não fica mais à vontade com ele, entendeu? E você passa até a evitá-lo, se ele está vindo ali, você, ai meu Deus, olha o Cristo ali, entendeu como é que é? Já passou por isso alguma vez? Ah, ainda não posso pagar, ai, lá vem ele, não é? Aí, o Paulo Schein me convida para Caldas Novas, vamos passear lá, Luísio. Eu falo, não tem dinheiro. Aí ele fala, eu pago para você. Aí eu pergunto, mas o Christian vai estar lá? Ele fala, vai. Eu falo, não vou. Porque quando você está endividado, você não tem liberdade. Porque você pensa o seguinte, na hora que eu chegar lá e ele me ver, ele vai falar o quê? Para vir em Caldas Novas, vem, me pagar não paga, miserável. Já passou por isso alguma vez? Parece que eu entendo tudo, né? Olha para cá. Aí nem posso desfrutar da vida. Tudo por quê? Meu relacionamento está afetado. Tem uma dívida, normal. Só que eu tenho um amigo que me ama, o Reinhard me ama muito. Aleluia. E ele, muito rico, resolveu pagar a minha dívida com o Christian. Só que ele teve que viajar e pediu para o Washington me avisar que a dívida estava paga. Só que o Washington não me avisou. Agora, a dívida está paga, o Christian está feliz comigo, mas eu estou achando que tem dívida ainda, porque não estou sabendo. Quando estão acompanhando a ilustração. Aí agora eu encontro o Christian sorri para mim. Ei, Luiz! Eu olho e falo, o que é isso? O que está acontecendo? Agora vai querer escarnecer de mim? Eu já começo a pensar mal dele, porque eu não sei que a dívida está paga. Ninguém me contou. Presta atenção, por isso que é tão importante ter revelação. O que você não sabe, você não desfruta. Só há desfrute genuíno quando você sabe, te deram a notícia. Entendeu? Aí, o Osho depois chega e fala, ô Luiz, esqueci de te falar. Olha, o Reinhard pagou sua dívida, pagou ainda mais. Se tiver algum juro, ele já cobriu também. Aí eu olho para o Osho e falo, tá brincando. Pagou não. O Osho fala, pagou, rapaz. Não acredito, só acredito com o comprovante do banco. Quer dizer, agora tem outro fator envolvido, é a minha fé. Alguns não acreditam. Eles acham que tem que fazer ainda alguma coisa, mas não tem. Está pago, a dívida está paga. Talvez o amigo esqueceu de contar para você, eu estou contando no lugar dele. Sua dívida está paga. Você pode ficar à vontade diante do rei, porque já está tudo pago. Está tudo quitado. E pagou além, porque se tiver algum problema, já vai cobrir o juro que porventura tenha. Está pago. Aí quando você sabe que está pago, aí a comunhão volta de novo. Aí eu fico à vontade com o Christian. Já não tem mais consciência de dívida. Mas tem gente que gosta de guardar carnê, não é verdade? Conhece a gente que guarda carnê? O carnê está pago, eu falo, mas está pago. A pessoa fala, sei lá, vai que vai me cobrar de novo. Bom, no Brasil tudo é possível, mas presta atenção, isso só produz consciência de dívida. Você acredita que vão te cobrar mesmo sem dever? Não vai, filho. Sua dívida foi paga. Quantos dizem amém hoje? Amém. Vamos continuar, Jesus amado. Eu queria tanto falar hoje. Olha o que diz. Vamos continuar. Verso 19. Já estou quase encerrando. Verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Lembra que essa epístola foi escrita para hebreus, esse pessoal sabia o que era Santo dos Santos. Quando eles ouviram ou leram isso aqui, eles disseram, como assim intrepidez? Ninguém entra no Santo dos Santos. Ninguém entra no Santo dos Santos, porque se entrar, morre. Mas agora, o autor de Hebreus diz, entra pelo sangue, pelo novo e vivo caminho. E ele faz questão de colocar o vivo, por quê? Porque no Velho Testamento, quanto mais perto você chegasse do Santo dos Santos, mais chance de morrer. No Novo Testamento, quanto mais longe você ficar do Santo dos Santos, mais chance de você morrer. Alguma coisa mudou. Quantos conseguem perceber? Alguma coisa mudou. Mudou completamente. Hoje a proximidade traz vida, a distância que traz morte. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, verso 22, façamos o quê? Aproximemo-nos. Aproximemo-nos. Com sincero coração, em plena certeza de fé, e tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água. Bom, poderia pregar só sobre esses tópicos aqui. Eu fiz questão de ler o resto, porque é bonito. Olha para cá. Aqui já estão todos os tópicos, pastor Ricardo. Como é que você pode se aproximar? Ele fala, do fim para o começo, purificado o corpo com água pura. Isso aqui está falando de batismo, ok? Não é nenhuma cerimônia do Velho Testamento, não. Ah, ele diz mais, vamos, plena consciência, sincero coração. Chega diante de Deus com sinceridade, eu quero o Senhor, só isso. É o Senhor que eu quero, seja sincero. Segundo, plena certeza de fé. Eu creio, eu não vejo, mas eu creio. Eu não estava lá, mas eu creio. Eu creio, ele morreu e ele ressuscitou. E eu agora tenho acesso livre, isso é fé. Tendo o coração purificado de quê, meus irmãos? Presta atenção do que o texto está dizendo e do que ele não está dizendo. O que ele não está dizendo aqui é tão importante quanto o que ele está dizendo. O que ele não está dizendo? Ele não disse, tendo o coração purificado do pecado. Não está escrito isso. Porque senão eu estaria contradizendo com o verso 17, que diz que dos seus pecados jamais me lembrarei. Então aqui não está dizendo, tendo o coração purificado do pecado. Aqui está dizendo, tendo o coração purificado de uma má... O que é uma má consciência? É a consciência que está funcionando errado. É o que Paulo chama de consciência fraca. É acusa até quando não aconteceu nada. Não tem incêndio, mas está apitando o alarme. Entendeu o que eu estou dizendo? Isso é uma má consciência. A má consciência é o que diz no verso 2, é aquele que tem consciência permanente do pecado. Aí o texto diz, por que eu preciso ser purificado disso para me aproximar? Presta atenção, porque tudo é uma questão de fé. A dívida está paga, mas você tem que acabar dentro de você com a sensação de dívida. Está pago, mas como eu não sabia que estava pago, eu não me aproximava, mas estava pago. Então não basta ter a dívida paga, você também tem que ter o seu coração livre. Porque se você não tiver o seu coração livre, não tem acesso. Não tem acesso. Mas peraí, não tem pecado? Pois é, não tem. Não tem dívida? Não tem. Mas o seu coração está cheio de má consciência. Está cheio de sensação de dívida, sensação de débito. Quando está tudo pago, você está sentindo que está em débito. Quando está tudo resolvido, está sentindo que tem algo ainda para conversar. Aí o Senhor diz, não dá para aproximar assim. Só dá para aproximar se tiver convicção completa, certeza absoluta, plena certeza de fé. Ele não se lembra dos meus pecados. E eu quero dizer para você, não importa o quão grande foram os seus pecados, ele não se lembra. Não importa tão quão sujo foram, ele não se lembra. Agora, a ordem aqui é, aproximemo-nos. Sabe, no Velho Testamento a coisa era tão complicada, que os rabinos, né, junto com os sacerdotes, eles foram desenvolvendo uma técnica para chegar perto de Deus. Porque era muito complicado. Uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos para levar o sangue e aspergir em cima da tampa da arca, chamada propiciatório. Só que, se ele tivesse pecado, ele morria. Se ele tivesse, eles criam, né? A Bíblia não fala assim. Se tivesse à noite tido um sonho erótico e ele entrasse, morria. Então eles nunca sabiam se estavam em condição de entrar ou não. Então eles diziam, podemos morrer lá dentro. Olha como é que relacionava com Deus, parece uma câmera radioativa. E aí eles conversavam entre eles, como resolver isso? E se eu morrer? Quem vai lá buscar? Não, eu não vou, não posso, tem criança pequena. Então sabe o que eles faziam? Eles entravam com a corda amarrada na cintura. No dia da expiação, eles entravam com a corda amarrada na cintura. Se por acaso eles morressem diante de Deus, eles puxavam com a corda. Olha que nível chegou. Mas aí agora, o autor de Hebreus diz, mudou tudo. Algo mudou radicalmente. A ordem agora é, aproximemo-nos. Pode ter certeza. Vai com certeza de fé. Pode ir com sinceridade. Mas olha, acaba com essa sensação de separação. Acaba com essa consciência de inadequação. Chega com ousadia. Aproxime-se. Vou encerrar te dando uma ilustração. Pegue sua Bíblia, abre lá em Êxodo, capítulo 3. A Bíblia fala que Deus apareceu para Moisés lá no Monte Sinai. Isso foi antes da lei, mas Moisés simboliza a lei. No Novo Testamento, todas as vezes que o Senhor ia se referir à lei, o Senhor dizia Moisés e os profetas. Porque Moisés representa a lei, ele é o representante, é o símbolo da lei. Então, vamos ver a primeira vez que Deus falou com Moisés, porque isso tem algo a nos ensinar. Olha o que diz, Êxodo capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horeb. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Deus sempre usa essa estratégia para nos atrair a Ele. Ah, eu vou lá, eu quero aprender mais sobre isso. Interessantíssimo, vou lá para ouvir mais sobre isso. Isso é só a sarça queimando na sua frente. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, o que, que Deus disse para ele? Aproxime-se, chega perto. O Senhor falou o que para ele? Não te chegues para cá. Todo aquele que ainda vive na lei, a sensação dele é, não chega perto, não te chegues para cá. Mas qual que é a ordem lá em Hebreus? Aproximemo-nos. Alguma coisa aconteceu de lá para cá, filho. O que aconteceu? A cruz foi levantada no Calvário. Antes era, não chega para cá. Retira ou tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E a maneira de você participar da minha santidade é com o sapato. Descalço você reconhece que você é pó, mas o sapato te qualifica, então tira o sapato. Por quê? Porque Efésios diz que o sapato é o evangelho. Jesus, quando contou a parábola do filho pródigo, a Bíblia fala, ele diz que vinha um menino longe, tinha aprontado todas, tinha gastado o dinheiro do pai, prostituição, jogo, toda coisa ruim, foi parar num chiqueiro, vinha ele longe, fedendo a porco, a lavagem de porco, mas quando o pai o viu, o que o pai falou para ele? Não te achegue para cá, foi isso? Não, o pai correu em direção a ele, alguma coisa aconteceu, o pai correu e o abraçou, e o beijou, diz a Bíblia, mas depois o pai fala o quê? Tragam o sapato, coloca no pé dele, para Moisés diz, tira o sapato, para esse menino pecador miserável, o Senhor diz, põe o sapato no pé, ele pode entrar na casa, ele é participante agora da santidade, ele voltou para o Senhor, traz o anel, coloca no dedo dele, vamos matar o novilho, lembra do novilho hoje de manhã? Vamos matar o novilho vai morrer, meu filho tinha que morrer, mas quem vai morrer é o novilho, e depois que o novilho morrer, nós vamos comer o novilho e vamos fazer festa, porque o nosso filho voltou para casa, aleluia. Antes era, retira-te, não chega perto, eles conheciam a santidade, mas agora é, aproximemo-nos, mas só pode aproximar, se tiver o coração purificado da má consciência. Só pode ter essa comunhão permanente, contínua. Muitos irmãos, sabe, tem gente que sempre pergunta para mim, pastor, como é que eu posso ter uma vida de oração? Parece que você ora tanto. Eu falo, irmão, eu não oro tanto, eu oro o tempo inteiro. Mas eu não oro o tempo inteiro porque Paulo falou, porque é um mandamento. É simplesmente um impulso normal, eu te falo na presença de Deus. Minha esposa e minhas filhas já acostumaram. Porque elas estão andando comigo e do nada eu começo, oh, Senhor Jesus. Eu falo, o que você falou? Não é com você. Eu vou entrar no carro, aleluia, glória ao teu nome. E acredito, acredite, eu falo isso até naqueles momentos em que eu perco a paciência, em que eu falo para minha esposa, quando o ímpio apronta alguma coisa, eu falo, olha aí, o cordeiro morreu por ele. Vê se não temos que adorar o cordeiro o tempo inteiro. Porque ele merecia o inferno, ele merecia, mas ele é amado. Você sabe, um dia Deus falou isso para mim. Eu estava andando no trânsito, parei no sinaleiro, nessa avenida aqui, que você está aqui, você sabe, mas bem lá em cima, perto da praça, onde os hotéis dos irmãos ficam, parei o carro, no sinaleiro, certinho, tudo quietinho, veio uma pessoa atrás e pá, bateu na minha traseira. Eu pus a cabeça no volante, falei, aleluia. E falei, vou falar umas verdades para esse cidadão. E o Senhor falou comigo, quais verdades você vai falar para ele? Vou falar que ele é filho das trevas, filho da perdição, que o destino dele é o inferno. Eu ia mesmo. Mas o Senhor falou, bom, acho que tem uma verdade superior a essa. Uhum. O Senhor falando comigo e eu debatendo com o Senhor. O Senhor falou, não tem uma verdade superior a essa? Fala a verdade maior. Essa verdade é muito inferior, tem uma verdade maior do que essa. No caminho para o carro lá atrás, na hora que eu cheguei na janela, era uma mulher, estava lá dentro, eu falei, você machucou? Falei, eu sou realmente, deixa para lá aqui que eu sou filho do rei. Você machucou, filha? E ela me olhou com a cara, como pensou assim, ele vai me agora fulminar. Aí eu chamei a minha vendedora de seguro, que cuida de mim, ela foi correndo para lá para resolver, e a moça conversando com ela e ouvindo, ela falou, que é isso? Quem são vocês? De onde vocês são? Ele perguntou para mim se eu machuquei, eu estou totalmente perplexa. Por isso que é bom você falar uma verdade superior. Olha para cá, você, o irmão, eu estou falando tudo isso, eu queria chegar em outro ponto. O irmão perguntou, pastor, como é que você consegue ter uma vida de oração? Eu falei, sabe por que você não consegue ter vida de oração? Porque você evita a comunhão. Você evita. Você, ao invés de ter comunhão, você fala, agora não tenho condições de orar. Pois é, a hora que você tinha mais que conversar com ele, fala, Senhor, estou com raiva, me ajuda. Senhor, só me segura, Jesus poderoso, eu amo o Senhor, aleluia, aleluia. Acredite, isso é oração. É oração. Oração honesta, sincera. Mas é oração de quem não tem consciência de relacionamento quebrado. Não importa mais o que eu faço ou deixo de fazer, está paga a dívida. E eu chego diante dele em liberdade. Então eu faço isso o tempo inteiro, em paz. E acredite, tem horas que eu começo a chorar do nada. Tem horas que a unção vem do nada. Entende o que eu estou dizendo? Porque Deus ama essa sinceridade do coração. Deus odeia um coração que ainda tem consciência do pecado. Deus não odeia você, Deus odeia essa consciência do pecado, porque ela cancela a obra de Cristo. Deus odeia tudo que coloca a obra de Cristo em segundo plano. Honra a obra de Cristo. Viva nessa sensação permanente de paz. Não fica pensando o tempo inteiro, primeiro eu tenho que acertar com Deus. Primeiro eu tenho que ajoelhar aqui e confessar que eu sou miserável pecador. Não, aproxime-se. Com coração sincero o tempo inteiro, no Santo dos Santos que está dentro de você, nem é fora, nem é em cima do monte. Isso, acredite em mim, vai afetar a sua igreja, os irmãos vão ver algo em você, vão perceber a diferença em você, vão notar a pregação em você, vão até dizer que você está com unção nova, e você fala, não sei o que aconteceu, sabe o que aconteceu, você está em paz. Pastores em paz pregam paz, porque é em paz que se promove o reino de Deus. Pastor com consciência de pecado é atribulado e atormentado de alma, e atormenta todo mundo perto dele. Ele prega para atormentar um cidadão, para o cara ir embora atormentado. Não, aproximemos-nos com o coração em paz. Quantos querem viver isso no seu ministério hoje? Fique em pé onde você está, aleluia. Eu sinto a unção do Espírito aqui. A unção de Deus disponível a você hoje. A unção que libera. Muitas pessoas não dão valor nessa sensação de paz que você está sentindo agora. Mas acredite, você tem que viver nessa paz o tempo inteiro. Quando você perder essa paz, para na hora. Se por alguma razão o diabo falou algo na sua mente e essa paz foi embora, para na hora. Você tem que viver assim o tempo inteiro. Você foi chamado para essa paz, para dentro dessa paz. Ela permeia tudo na sua vida. Quantos estão sentindo um ambiente de paz aqui no coração? É o Espírito testificando dentro de você. É isso que eu tenho para você. E tenho mais ainda. Há muito mais de Deus para você ainda. Eu sei que você gostaria de uma técnica, de uma estratégia, de um segredo ministerial. Eu estou te contando. Parece pregação para novo convertido, mas acredite em mim. Tem o poder de mudar histórias. Milhões vão ser afetados por você. Eu tenho jejuado e orado muito por você. Quando eu digo para você ouvir as pregações, muitos já me ouviram falando essa mesma pregação. Não se importe com isso, porque pregação não é algo para você uma vez, ouvir uma vez. Você tem que ouvir muitas vezes. Ouvir e ouvir de novo. E não tem problema de pregar também. Ah, vão falar que eu preguei do pastor Luiz. Joga fora essa bobagem, não é meu. É o Evangelho. É o Evangelho. Esse livrinho que você comprou são pregações. Prega cada uma delas. Amplia. Junta uma com a outra. Cria a sua própria maneira de falar. Mas conta para os irmãos. Deixa a igreja entrar nessa ebulição. Em paz. Quando eu digo para você, ouça. Deus conhece meu coração, fala em sinceridade. Eu não estou preocupado comigo. Realmente não estou. Alguém hoje já me falou, é pastor, mas você lá no site cobra. Cobra se você quer ver a hora que você quiser. Mas se domingo você quiser entrar para ouvir o que eu preguei, você não paga. A rádio está disponível na internet para você ouvir a hora que você quiser. Você pode ouvir, eu estou pregando todo dia. Só baixar o aplicativo, Vim FM. Baixa hoje no seu celular. Eu estou pregando, você não tem que me ver, ninguém precisa me ver. Ver não é prático. O bom é ouvir andando. João Batista disse que ele era uma voz. É isso que nós somos, só uma voz. A cara não conta. É secundário. Você pode ouvir no carro, você pode ouvir andando, fazendo caminhada, correndo. É isso que importa. E à medida que você ouve, seu coração ganha fé. É ou não é, pastor Washington? Ele estava me testemunhando que tem entrado em ebulição na vida dele. Não sou eu, não tem nada a ver comigo. É a mensagem. É a mensagem, é a verdade do Evangelho. É o centro do Evangelho. Vamos orar. Estende a sua mão para o céu. Pai, eu quero orar agora pelos teus filhos em nome de Jesus. Por um coração livre de toda má consciência, agora, em nome de Jesus. Toda obra do diabo que produz acusação, peso, angústia, sensação de inadequação, distanciamento, fuga, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Comando hoje um coração liberado em paz, um coração que libera paz sobre os outros, que ministra paz sobre os outros, que descansa na presença de Deus e que por isso me experimenta a favor do céu constantemente, dia após dia. A bondade de Deus vai te alcançar, você vai experimentar a bondade do céu em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito de Deus, os teus filhos são proclamadores. Eles vieram aqui porque eles são pregadores, o Senhor os escolheu. Mas muitos deles, Senhor, ainda têm os seus pés amarrados porque sentem peso na alma. Oh, hoje esse peso acabou, ó Espírito, porque o Senhor remove, remove, retira, libera. Tanta paz e tanta alegria na tua presença. Oh Deus poderoso, eu clamo diante de ti, profetizo que multidões virão para ouvir, milhares virão para ouvi-los, porque eles vão sustentar esse testemunho, não vão se intimidar diante de perseguição, não vão se intimidar diante de homens que vão acusar, não, dá a eles o semblante valente, o semblante de leão, para proclamar com a ousadia o ano aceitável do Senhor. Este é o tempo aceitável do Senhor. Pastor Gilberto, vem cá para você orar por mim. Mas antes de orar, só mais um pouco de oração. Não sei se você participa do grupo de pastores que eu faço, né, que eu mando e-mails de vez em quando. Eu mandei um e-mail para você de um esboçozinho simples, Quantos receberam? Nem todos, né? Se você recebeu, compartilha com quem não recebeu. É só uma sugestão, tá bom? Não estou mandando ninguém fazer nada. É só porque Deus falou algo comigo no Salmo 65, verso 11. Projeta, por favor. Salmo 65, 11. Eu não costumo colocar temas para o ano. Muitos pastores fazem isso, eu respeito, eu acho maravilhoso. Não tenho hábito, mas semana passada para essa, esse versículo não sai do meu coração. E na quarta-feira à noite, o Espírito falou comigo que muitos de nós temos passado por um ano de crise. Em muitos lugares do Brasil, a crise é difícil. Eu não posso falar nada. Goiânia tem o menor índice de desemprego do Brasil entre as capitais. 6,5%. Então eu não senti muito a crise, porque a crise que dói é irmão desempregado. Isso dói. Eu não senti isso aqui. Mas em muitos lugares o desemprego é 12%, 13%, tem cidade do Nordeste que é 15% entre adultos. A crise produziu dor, as pessoas gemem e os pastores gemem junto. E o Senhor me deu uma palavra para eu falar para os supervisores, e eu quero falar para você que o Senhor determinou um tempo de bênção para você no ano que vem. O Senhor diz: coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, prosperidade, abundância. Eu quero declarar na sua vida a palavra que o Senhor me deu. O ano de 2018 foi coroado com a bondade de Deus na sua vida. Cada dia, cada semana, cada mês, você vai ver um sinal da bondade de Deus no seu ministério. Pastor, o que eu tenho que fazer? Não, não preocupe, você tem que fazer. Apenas recebe. Apenas recebe. Quando você diz amém, você está dizendo: eu sou parte disso. Você vai experimentar bondade, favor. Favor. Porque o Senhor tem ouvido o clamor e o choro de muitos, o gemido de outros. O Senhor tem visto. Ele diz: esse ano vou trazer bondade, vou manifestar bondade. Davi diz, Salmo 23, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. A bondade de Deus alcançou você. É um esboço. É um esboço bem simples que eu falo desse versículo, só desse versículo, três palavras: coroa, bondade e fartura. Só isso, muito simples, algo muito simples, mas o que eu acho bonito, até poético, é a forma como está escrito na Bíblia: coroas o ano com a tua bondade. Coroa, porque é glória, e é para nós, é para você. 2018 vai ser um ano para você contar depois, para você testemunhar depois. Quando fala de bondade, é generosidade mesmo. É aquilo que vai deixar você de queixo caído. Bondade do céu, destilando fartura, suprimento, prosperidade, fertilidade, multiplicação. Apenas diga amém. Pastor Gilberto, ore por nós. Estende a sua mão para o céu. Recebe hoje, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Veja em fé. Bondade vai seguir você todos os dias desse ano.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail. Ministério da Palavra Videira @gmail.com